Senado aprova a medida provisória que reduz impostos de 22 produtos para pessoas com deficiência.
Aprovadas também regras para partidos realizarem eleições internas para candidatos à presidência.
CPI quer acesso ao inquérito da Polícia Federal sobre Carlos Cachoeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que isenta 22 produtos destinados a pessoas com deficiência do pagamento do PIS/PASEP e da COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social.
Entre esses produtos estão impressoras em braille, teclados adaptados para deficientes, aparelhos de audição, próteses e neuroestimuladores para combate ao mal de Parkinson.
O relator da MP, senador Romero Jucá, explicou que a desoneração ajuda a reduzir o preço desses produtos, permitindo que mais pessoas com deficiência possam comprá-los.
Nós estamos desonerando produtos utilizados por pessoas com deficiência. 22 produtos estão sendo desonerados, o que melhora o atendimento às populações com deficiência e faz essa medida provisória parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Outra medida provisória aprovada hoje reduz o adicional de tarifa aeroportuária que incide sobre as taxas cobradas das companhias aéreas e dos passageiros.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou a importância da MP.
A medida provisória 551 visa basicamente viabilizar o processo de concessão de exploração da infraestrutura aeroportuária por meio de medidas de estímulo ao investimento privado na construção e operação de instalações.
Comissões.
Os partidos poderão fazer eleições internas para definir seus candidatos a presidente da República.
Essas eleições internas são as chamadas primárias e deverão seguir regras estabelecidas em projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter George Cardim.
O texto define que as campanhas podem começar um ano antes da escolha presidencial e a primária deve ser concluída até o primeiro domingo de junho do ano da eleição. O processo deve ser acompanhado pela Justiça Eleitoral e os meios de comunicação poderão promover debates entre os pré-candidatos. O escolhido deverá ter sua candidatura formalizada em convenção. O autor da proposta, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lembrou que o mecanismo existe em outros países do mundo, como nos Estados Unidos e na França, e permite aos eleitores conhecer as propostas dos pré-candidatos. Para Dias, a iniciativa vai democratizar a definição dos partidos e valorizar a militância.
Vamos, com isso, certamente estimular lideranças políticas a participarem do processo de organização, de mobilização popular, de atração para filiados novos. Nós vamos dizer que vale a pena participar da vida partidária no país.
A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça deve ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
Comissões.
Quem estudou em escola pública e estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e possui renda familiar de até um salário mínimo e meio, não vai pagar taxa de inscrição para vestibulares em universidades federais.
É o que determina o projeto de lei da Câmara aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Segundo o relator, senador João Ribeiro, isso vai permitir que estudantes comprovadamente de baixa renda possam ter acesso aos vestibulares.
A Constituição estabelece igualdade na condição de acesso à escola e à gratuidade de ensino dos estabelecimentos oficiais, de forma que a cobrança da taxa da inscrição no processo seletivo contraria tais preceitos. A isenção é essencial para a busca da equidade no acesso ao ensino superior.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também o piso nacional para o salário dos vigilantes.
O projeto estabelece três valores: um de R$ 800 para as atividades de menor risco, outro de R$ 950 em casos de grau médio de periculosidade e R$ 1.100 para vigilantes com atividades de grau máximo de risco.
E na Comissão de Assuntos Sociais foi aprovada a isenção de vários tributos para veículos movidos à eletricidade.
Segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, isso é importante para estimular a produção de veículos menos poluentes.
Inexistem dúvidas de que o aumento da qualidade do ar que respiramos passa pela diminuição dos poluentes oriundos da queima de combustíveis fósseis, no caso, petróleo.
Você que está nas cidades de Natal, Fortaleza, Rio Branco e Cuiabá terá uma nova programação da Rádio Senado. Acompanhe o Senado é Mais Brasil, programa que traz notícias do Senado e dos senadores de seu estado. Não perca! Estreia nesta quinta-feira o Senado é Mais Brasil em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco, às 8h30 da manhã, horário de Brasília.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, elogiou o programa de mobilidade urbana lançado ontem pelo governo federal.
O programa vai investir 32 bilhões de reais em ações para melhorar o trânsito e a circulação de pessoas nas cidades com mais de 700 mil habitantes.
É o PAC com foco nas grandes cidades brasileiras, nos problemas de transporte urbano de massa, ou seja, o trânsito de pessoas, de veículos e mercadoria pelas ruas.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, afirmou que a saúde pública tem um alto índice de reprovação, apesar da elevada aprovação do governo Dilma.
Na opinião do senador, isso se deve ao mau funcionamento dos hospitais públicos e à falta de uma ação que melhore a qualidade do atendimento à população.
E uma das razões disso, segundo Aloysio Nunes, é que a saúde é um dos setores que mais sofreram redução de verbas nos últimos anos. Neste ano, o corte foi de quase 5 bilhões e meio de reais.
O governo federal vem se retraindo das suas obrigações de financiamento no SUS, deixando o financiamento por conta das famílias, das instituições filantrópicas que não têm mais como viver, e elas respondem por 50% da assistência hospitalar no nosso país, e deixando por conta dos estados e municípios. O governo atual colocou a saúde na UTI e nós precisamos retirá-la de lá.
O Conselho de Ética do Senado recebeu hoje a defesa do senador de Goiás, Demóstenes Torres, que é acusado de envolvimento com o contraventor Carlos Cachoeira.
A defesa será lida na reunião de amanhã pelo relator, senador Humberto Costa. Os senadores ainda vão decidir ainda se ouvirão Demóstenes antes da apresentação do parecer do relator.
E a CPI mista do Cachoeira quer ter acesso aos inquéritos da Polícia Federal sobre o contraventor.
A comissão que vai apurar as relações de Carlos Cachoeira com parlamentares e agentes públicos foi instalada hoje e volta a se reunir na quarta-feira que vem. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Depois de elegerem o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, para a presidência da CPI mista do Cachoeira, os integrantes da comissão aprovaram requerimentos solicitando ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal cópia dos inquéritos da Polícia Federal que investigam um contraventor Carlinhos Cachoeira. O relator deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, destacou que, a partir dos documentos oficiais, a CPI mista terá condições de definir as linhas de investigação do esquema do bicheiro, que envolve políticos, autoridades e empresários.
Uma questão central que está colocada para nós é exatamente nós garantirmos que a análise dos documentos seja uma análise prévia, e a partir dessa análise prévia nós vamos convocar as pessoas que acharmos necessário.
A oposição, que ocupa 6 das 32 vagas de titulares da CPI mista, voltou a reivindicar um cargo na direção da comissão. O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, sugeriu que um oposicionista seja eleito vice-presidente da comissão.
Eu acho que para ter um certo equilíbrio, depois da maioria ficar com a presidência e a relatoria, o normal era indicar até para que a CPI não ficasse sob suspeição.
O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, diz que o assunto será debatido pela comissão na próxima reunião.
E como membro da CPI mista do Cachoeira, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, anunciou que vai lutar para evitar interferências externas na comissão e para que as investigações sigam as normas legais.
Meu foco estará, portanto, voltado para que não ocorra uma violação ao texto constitucional ou qualquer deturpação da lei, nas normas regimentais e ao devido processo legal, a começar pelo rigor na garantia fundamental da ampla defesa do contraditório, e estarei atento para que não haja vazamento de informações sigilosas e protegidas pela nossa lei maior.
Jornal do Senado. Apresentação, Raquel Teixeira e Renato Coelho. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.